Mambo Leve Fala Verdade.
Olá, viva! Nós, Mangolê, fala a verdade. Conforme dissemos que haveríamos de falar, portanto, sobre as matanças da Lunda Norte e também falaríamos da manifestação do Namib, que é o peixe, sim, petróleo não. Foram esses jovens que organizaram essa atividade toda e então vamos conversar um bocadinho em relação a isto. E eu aqui no meio dos dois jovens.
A César Carlos Cunjuca.
César Carlos Cunjuca, de Benguela, do Lubito. Ok, temos aqui outro jovem chamado...
Firmino Geraldo Bunga.
É, esse é o Bunga. É forte. É, vamos então conversar.
Ok, primeiramente gostaria de falar sobre a manifestação daqui do Namib. Na manifestação do Namib do dia 30, queria agradecer a prestação do governador, em particular, a prestação da polícia, pelo facto de prestarem um bom serviço. Só mostraram que prestando um bom serviço à população fica satisfeita. A reação da população depende muito bem da ação do governo. Então nós ficamos satisfeitos com a prestação de serviço da polícia e do governador.
Quer dizer que desta vez já não houve mais corre-corre, puretes, não houve mais nada disso.
Desta vez mostraram que Angola é um país democrático, desta vez foram mais humanos, então por isso é que nós estamos muito agradecidos. Trataram-nos como humanos e isso é muito bom para o país.
Está ouvindo, senhor comandante Limão, os jovens estão a agradecer. Portanto, é isto que as pessoas querem, fazer manifestação, ser confusão, a polícia protege, não vale a pena bater. Está vendo, estão a agradecer e não houve dano nenhum. Portanto, o que ganhou é a província do Namib e também estamos a agradecer ao governador Axel Mangueira. O Namib sai limpo, assim que é bonito. Mas então vamos ouvir aqui também o nosso jovem Bunga. Com relação a essa manifestação, peixe sim, petróleo não.
Foi uma benção, digo assim, foi uma benção, mas ainda não atingimos o nosso alvo. Nosso objetivo é impedir mesmo. Não é impedir a força, não vamos usar arma branca nem nada. Mas o nosso objetivo é exercer o nosso direito como cidadão, como povo.
O petróleo não se come.
Como povo namibense, que diretamente se beneficiamos daquilo que se dá na nossa província. Não queremos petróleo. E vamos continuar a lutar até que o governo desista dessa ideia de exploração de petróleo na província do Namib. Nós, como jovens da sociedade civil, não concordamos com esse plano que o governo tem na província. Então vamos continuar a lutar, mas a nossa forma de lutar será sempre essa, saímos pela rua, exercer o nosso direito. É a nossa maneira de fazer política aqui. É a única maneira que nós temos desse governo nos ouvir, que nós estamos descontentes com a exploração de petróleo na província do Namib. Então que o governo espera as próximas manifestações, com o mesmo tema, não vamos parar, até que o governo dê uma luz vermelha, dizer que já não vai haver mais exploração de petróleo na província do Namib.
Não há mais exploração de petróleo. E quanto ao comportamento da polícia desta vez?
E foi uma benção, se comportaram bem. Se comportaram como irmão. Tivemos alguns agentes fardados e outros civis no nosso meio. Também tiveram um comportamento bom, adequado. Só um pouco triste que alguns partidos também tiveram lá, fazendo seu trabalho, tirando foto, não sei o que eles queriam. Todos nós conhecemos quais são esse partido. Também enviam seus homens lá, mascarados e tudo, mas...
Partido da oposição ou partido que governa?
Partido que governa. Foi tirar as caras dos ativistas, enviam homens deles lá, a fim desse trabalho. Mas isso não nos preocupa.
Isso não preocupa, porque aqui os ativistas e os jovens dão a cara e ninguém é inimigo de ninguém. Aliás, esses partidos políticos estão em MPLA. Pode ser que todos eles também comem peixe, porque não tem lá nenhum cubano no secretário provincial do MPLA no Namib.
Todos eles, direito ou indiretamente, têm se beneficiado do peixe. Eu não sei quem está a favor da exploração do petróleo aqui no Namib, porque isso não tem como. Nós estamos aqui, até hoje, vivemos do peixe. Nunca, em pouca palavra, nos beneficiamos do petróleo. Já temos província que se explora o petróleo. Uma coisa que nós sabemos é que o petróleo foi no dinheiro dos foi no bolso dos marimbundos até hoje.
É, viram? Esse é o nosso Bunga. Este é jovem. É, tá. Agora, César, nos tiraram foto, Isso nos preocupa?
Não, não nos preocupa. Não estamos preocupados com isso, porque se tiram foto, isso já é muito bom. Tiram foto é porque estão preocupados. Eles é que ficam preocupados, não nós é que estamos preocupados. Então isso é muito bom. Significa que estão a identificar o pessoal. Se estão a identificar o pessoal, é satisfatório. Se é satisfatório, a sociedade agradece.
E a próxima parece que isso vai subir. O número vai aumentar.
O dia 30 foi simplesmente o princípio. Foi simplesmente o princípio de muitas manifestações que virão. Então, daqui vão aguardando até que o governo se manifeste, dizendo que o Namibe já não vai explorar petróleo, ou não se vai pensar na exploração do petróleo. Fala-se tanto da diversificação de economia. Então, gostaríamos que a exploração de peixe ou as explorações de frutos marinhos também fossem implementadas na diversificação de economia. Não simplesmente estar concentrado na exploração de petróleo. Isso não, ali não estaremos focados na diversificação de economia. Então, sugerimos que também incluam também a exploração de frutos marinhos para diversificação da economia.
Sim, senhora, diversificação da economia. Nós também vamos diversificar a nossa conversa aqui, o nosso debate, porque estamos a falar da manifestação do dia 30 de janeiro. Houve manifestação aqui no Namibe, também houve manifestação lá nas Lundas, contra os buracos que os senhores generais, os governantes estão a cavar lá nas Lundas, tiram diamantes, os buracos ficam para os homens lá, o povo lá das Lundas. E o povo quando reclama, então, é tiro em cima desta gente. Tiro em cima destas pessoas. Bunga, essa história de tiros, será que é a melhor via para o país numa fase em que já temos paz?
Primeiro temos que ter em mente que o povo da Lunda sofre. Mesmo tendo a exploração de diamante, como nós todos sabemos, mas o povo das Lundas sofre. A vivência lá é lastimável mesmo. Falta de água, luz, cesta básica, falta de quase tudo. Até não sei como é que chama a Lunda de província. Como província não tem nada mesmo. O governo só se lembra das Lundas quando é para explorar, para investir, não. Nós já percebemos da manutenção das Lundas, isso nas redes sociais, muito antes dos tiroteios que aconteceu lá. Como a polícia vinha alegar, que não foi uma manifestação, mas foi um confronto que a sociedade queria na esquadra policial, mas isso eu acredito que isso é uma mentira, porque nós basculhamos bem nas redes sociais, somos pessoas atentas nas redes sociais, vamos nos aperceber. As Lundas, muito antes do sábado, já deu um comunicado da manifestação nas redes sociais. Já estava a ocorrer a manifestação, já estava a se falar que o governo rejeitou a documentação ou impediu a manifestação. Mesmo não tendo direito, impediu a manifestação. Então, assim, já fica um paradoxo com a informação que o governo está a dar. Porque já houve o comunicado muito antes do sábado. Quem na rede social vai encontrar o comunicado, vai encontrar a documentação, vai encontrar todos os dados lá que os ativistas dão a conhecer nas autoridades.
E nós, o Namibe, fala a verdade, já tínhamos lá os dois jornalistas comunitários, por isso hoje mentir não é possível. Está a decorrer lá a manifestação, nós estamos a acompanhar tinti por tinti, por isso mentir hoje não tem solução. É isso que o Bunga está a dizer, que já sabiam de tudo que estava a decorrer lá. Bunga, com sacrifício, derrame de sangue, mas a verdade é uma, ninguém vai recuar para trás.
Não, ninguém vai recuar para trás. Quando terminamos a manifestação aqui no Namibe, no dia 30, cheguei para casa, entrei nas redes sociais, vi na conta do Ozeias, o Andalica Sikila, ele a lamentar. Foi quando me apercebi que na Ilunda, afinal, as coisas tinham acontecido de uma maneira trágica, triste. Fomos apurar a informação, fomos vendo mesmo que, afinal de contas, o que aconteceu lá não vale a pena. É muito triste.
É muito triste o que aconteceu nas Lundas. E é muito triste quando o comandante-geral da Polícia Nacional vai às Lundas e depois acaba por fazer a justiça por própria convicção, dizendo que aqueles foram rebeldes. César,
sim.
Devemos continuar a ter governantes desse tipo. Olha para ti e diz, não, este aqui é rebelde, este aqui é ruaceiro, este aqui é delinquente. E me parece que as matanças de Cafunfo comparam-se com as matanças do Monte Sume. E, infelizmente, foi o mesmo comandante, na altura era o segundo comandante, agora é o comandante-geral da Polícia Nacional, que foi no Monte Sume, e agora foi ele. Às vezes já de comandante-geral foi na Lunda Norte. O que saiu na boca no tempo do Montezuma é quase que o mesmo que saiu na Onda Norte. A falar assim para órgão de comunicação social, como se estivesse a falar numa aldeia onde ninguém está lhe ver, ninguém lhe viu. São rebeldes, homens que se rebelaram contra a lei. Como é que vocês receberam esta informação?
Olha, recebemos com muito desagrado e é muito triste saber que o governo ou a polícia pensa que os manifestantes, ou chamam os manifestantes de rebeldes, de arruaceiros e vários outros nomes feios que temos tido. Então, é uma situação muito, muito, muito triste. Então, se Angola é um país democrático, qualquer um pode se manifestar. Isso está na Constituição. É só ir consultar o artigo 47 e vão lá ver muito bem essa situação. Agora, vão contra o artigo 47, vão contra o artigo 59, que diz que Angola não tem pena de morte, porque o que se viu é mesmo isso. Descumpriram o artigo 59, que falava da pena de morte. Então, descumprindo o artigo 59, descumpriu o artigo 60 também, que fala também da mesma coisa de matanças, fala dessa coisa toda. Estamos a ver que Angola se tornou uma Somália, se assim se podemos dizer. Angola se tornou Iraque, Iraque antigo. Angola voltou aos 92. Então, Angola, o que se passou em Angola no dia 30, lá na Lunda Norte, é algo que nós só viemos no filme. Algo que nós viemos no filme, agora ficamos a saber que está se passando aqui no nosso país. Algo...
Vocês viram aquele senhor, não sei se já estava morto ou não, a ser arrastado por um agente da polícia, com a farda de polícia fronteiriça. Aquele senhor, chefe, com patente mesmo da polícia, dar volta, dá uma patada no indivíduo que já estava em situação muito desfavorecida. É humano, é desumano. Isto é que é ser polícia no contexto de Paulo de Almeida? Isso é que é ser polícia no contexto das Lundas?
Olha, é uma situação muito triste que também vimos, infelizmente vimos e passou-se mesmo. Olha, tem-se dito que se farda da asa. Então, eu penso que devemos ter mais calma nesse sentido. Devemos ter calma no sentido de ver o cidadão como alguém humano. Não uma pessoa já vulnerável ficar ali a pisar. Parece ser um animal, nenhum animal merece ser pisado daquele jeito. Então é uma situação muito, muito triste. E se passou pelos vídeos, significa que o indivíduo está identificado. Se está identificado é porque tem que ser responsabilizado.
E se está identificado também e o comandante geral lhe defende, é porque alguma coisa está mal naquela casa que se chama Comando Geral da Polícia Nacional.
É isto ali, chamamos de arruaceiros, mas quem faz arruaças são, podemos dizer que são mesmo, é a polícia que começa. A ação da polícia vai se repercutir na ação do povo. Então, a ação do povo, quando se for para se rebelar, então não podemos ser chamados de arruaceiros. Não é confusão que também nós queremos. Nós só queremos o bem do nosso país. Querendo o bem do nosso país é que sejamos tratados com dignidade. Sejamos tratados com dignidade, não fazer lembrar do Montezuma. Isso não é a primeira vez que aconteceu. Temos ali o exemplo do Montezuma, caso Calupeteca. Então, só nos fizeram lembrar. Nos fizeram lembrar logo, quase faltando poucos meses para as eleições. E é muito triste mesmo. Então, é para prontos, sinto muito mesmo.
É, o jovem sente muito. Eu também sinto, porque também sou mesmo angolano, e também com os meus 60 anos de idade, quase que a minha juventude ficou queimada nessas curvilinhas, nessas confusões. É, mas um apelo, nós... O Mangolé fala a verdade. Estamos a pedir ao Presidente da República, nas vestes de comandante em chefe, é urgente olhar para o comportamento da Polícia Nacional. Isto todo mundo lamenta, todo mundo está a falar isso. Portanto, por aquilo que o Presidente da República, João Lourenço, já fez por esta Angola, a vontade de levar os ladrões do Estado, os corruptos à cadeia, já foi um grande passo. E a vontade de querer reestruturar o país, também um grande passo. Mas as pessoas perguntam, mas o que se passa? O presidente não quer mais avançar? Quer recuar? Eu penso que já somou alguns passos para a vitória. Se não se resolver essa questão das matanças, ninguém for preso por aquilo que nós ouvimos, ficaremos comprometidos. Presidente, olhe para esta questão, que não ficará também. Bunga, em torno disto, vocês então organizam uma vigília no próximo dia 4 de fevereiro. Solidarizar-se com o sofrimento das famílias que perderam os seus entes queridos, mortos a tiro.
Vamos só lembrar um pouquinho no debate que houve na TV Zimbo, entre o ativista Banza Anza e o deputado João Pinto do MPLA e o doutor Laurindo, sociólogo. Tem uma parte que eu me lembro bem, que o doutor João Pinto disse o seguinte, chamou aquelas expressões que muitas vezes saem nas redes sociais como uma ameaça para o país. Disse que cada vez que eles venham, 2022 vão gostar, vamos derrubar o regime, o partido no poder, eles venham aquilo como uma ameaça de guerra, como um confronto. E o que aconteceu nas Lunda só se provou aquilo que o João Pinto, a deputado, disse, que eles vejam aquilo como uma ameaça mesmo e vão já logo no ataque. Tem sentido, ele disse que qualquer expressão que se fala, eles encaram aquilo como um pequeno confronto. Acho que o mesmo aconteceu na Irlanda. Já não fizeram nada, só pelo fato de declarar uma manifestação, que não vão desistir a relação com o país muda, então eles encaram aquilo como um ato de rebeldia. E o doutor Lorenzo, se não estou bem, ele disse que temos que entender aquele que detém o poder e aquele que quer o poder. É mais ou menos isso, das duas palavras que dois membros do partido do MPLA falaram naquele debate, é o que aconteceu nas Lunda. Aquele que quer poder, que tem o poder, tem medo do ativista que está a manifestar. Vê o ativista como perigo.
Então, e por que ele não faz o bem para que o ativista fique calado?
Vê como adversário. Então, já percebeu da manifestação que vai acontecer nas Lunda? Quando é só jovem a participar, acham, não, só são jovens, são emocionados. Mas quando viam senhores na Lunda também a manifestar, idosos lá que nós vimos nas fotos, nos vídeos a preparar para se manifestar, então só apareceu o que logo? Que é uma ameaça. Então foram logo no ato em que os jovens estavam a se preparar, estavam a criar sua estratégia, como vai acontecer a manifestação. Então eles começaram logo já a fazer aqueles, como eles fizeram.
E sempre com mentira de canhangulo. Aquelas armas que vimos aí já tinham passado na TPA. Eu me lembro, ainda tenho aí alguns vídeos também. E novamente apareceram.
Sim, do caso Calupeteca. Só que hoje a sociedade está diferente. As redes sociais estão ajudando muito. E se você ainda acredita na TPA, não sei se vou te chamar de angolano. Quem ainda acredita na TPA, não sei se é angolano mesmo. Porque não resta dúvida que a informação que a TPA deu é completamente mentira.
Mas mentira como?
Alegando que os manifestantes foram atacar na esquadra policial. Primeira pergunta que surge, cada um de nós está a fazer, é o seguinte: se eles foram atacar e encontraram os guardas distraídos, os manifestantes estavam a andar com arma de fogo, como é que não morreu mais de 3-4 policiais?
Como é que a esquadra também não ficou arranhada?
Sim, primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é: no ato que se fez o vídeo, não demorou muito, não foi mais de 10 minutos que eles foram abatidos. Lá não aparece nenhuma arma de fogo. A arma de fogo só aparece depois do depoimento do comandante. Que eu acredito que ele que foi com a arma lá. Aquela arma ele veio com ele de Luanda, temos visto na TPA, levou mesmo lá, a fim de fazer um teatro, simular aqueles que ele simulava, como já tem feito. Porque se a arma fosse mesmo dos manifestantes, no ato do vídeo, nós íamos encarar também a arma lá. Porque quem fez aquele vídeo, eu acredito muito que é um polícia.
É! Porque nas Lundas é como em Cabinda. Não vale a pena só. Por isso é preciso a gente acabar já com essa confusão de fleque, com fá, com conhe. Todos somos angolanos, vamos só conversar. E há quem diga que o que está a faltar no meio disso tudo é o diálogo. O bispo de Saurimo, naquilo que eu vi nas redes sociais, ele fala da falta de diálogo. Então o que está a faltar mesmo nisto é o diálogo.
Exatamente, é o diálogo, porque é dialogando que se chega a um consenso. É chegando a um consenso que se tem a paz. Nós temos muito bem o exemplo da paz. A paz começou com o diálogo, a guerra terminou com o diálogo também. É dialogando que se chega a um consenso, é chegando a um consenso que tudo se resolve. Então é o diálogo que se quer, é o diálogo que o povo quer e é o diálogo que nós queremos que o governo venha até com o povo. E que tenham mesmo a decência de pedir desculpa, embora que as vidas que já se foram não vão voltar, infelizmente. É com diálogo que tudo se resolve.
Então, o Presidente da República tem que assumir isto, enquanto chefe do Estado angolano. Assumir o ativo e também assumir o passivo.
É exatamente, assumir o ativo e o passivo, ali já usando os termos contabilísticos. Então, neste sentido, em um país sério, o comandante da polícia já não estaria mais ali, já não estaria no poder, não estaria no sítio onde ele agora está. Em um país sério, o comandante da polícia pediria mesmo já demissão. Então, nós queremos que nosso país seja sério. Então, queremos ser tratado com seriedade.
É, os jovens estão a dizer que precisamos de um país sério. Camarada presidente, senhor presidente, mais velho João Lourenço, as pessoas estão com alguma dúvida. Será que o presidente tem aquele braço que conheceram quando era comissário político, nas FAPLA? Será que, como é? É preciso exercê-lo? É. Então, como é possível um comandante-geral vai a público e mentir, vai a público dizer que são rebeldes quando não são, e até porque escreveram. Um rebelde escreve uma carta dizendo que no dia X vamos fazer manifestação na cidade. É verdade isso. Só que a sujeira não fica só para o executivo, a sujeira fica para todos os angolanos. Bunga, a igreja em Angola continua também a ser questionada, neste caso.
Continua a ser. O silêncio também é uma das maneiras de contribuir na desgraça do país. Eu tenho sempre dito assim, quem matou esses irmãos das Lunda, o Inocêncio de Mato, não foi só o MPLA ou a polícia do MPLA, que isso já é evidente, mas também foram jovens, líderes religiosos, pastores, que até hoje se mantêm calados pelo que está a acontecer nesse país. O teu silêncio contribui de uma ou de outra maneira. Acredito que o teu silêncio contribui mais para a desgraça do país. Porque já, o que está se falando já não é mais política, não. Já não é mais política o que está acontecendo mesmo. Eles estão mesmo a matar o povo. Nós que estamos diretamente ligados ao ativismo, temos acompanhado isso. Não é coisa mais de nos contar, temos visto isso. Quando nós projetamos essa atividade do dia 30 que já ocorreu, soubemos que na polícia do Namibe, na mesma semana, o governador começou também a se mover. Nunca havia tido entrevista nem programas acerca do petróleo e o peixe. Mas esperou mesmo a nossa atividade para começar nas escolas. Eu fui informado que nas escolas, principalmente na Academia das Pescas, o reitor e alguns professores foram ameaçados para falar que o petróleo não vai trazer dano, a fim de não perder seu emprego.
Vamos diversificar a conversa, sim senhora. Então vamos voltar agora ao peixe e também ao petróleo no Namibe. Os professores e também docentes universitários, porque professores não gostam do nome de docente universitário. Mas como é possível um docente universitário ser ameaçado por um governador? Significa dizer que ainda as nossas consciências andam atreladas aos governantes. Foram ameaçados?
Sim, foram ameaçados. 2 dias antes, os professores começaram a ter diálogo com os alunos, as reitoras e todos na escola, os docentes, espelhar os alunos que é uma vantagem na exploração de petróleo. Os alunos ficam assim meio indagados. Nem os professores que estavam contra, bem há pouco tempo. Agora porque o governador deu esse comunicado. Tudo ocorreu na semana da nossa atividade. De duas maneiras tentam impedir.
E o mais engraçado é que esses docentes, esses estudantes, nenhum deles consegue clicar no telefone para poder captar aquilo que o governador está a falar. Ei, não brinque com isto. Agora não podemos mais estar aqui com o olho fechado, meter pastilha nas vistas. É muito simples. Pega no seu telefone, grava aquilo que o governador está a falar, aquilo que o político está a falar, aquelas mentiras todas. E depois você espalha, entregue-nos também, a gente põe. Não está vendo como é que os polícias fizeram? Esses vídeos que nós recebemos aqui são cerca de 8 vídeos. Temos ainda um vídeo em que algumas pessoas estão a carregar mortos numa viatura. Temos também. Temos vídeos de pessoas que ficaram lá naquela casa mortuária, tirados como se fossem, vá lá, cabritos, infelizmente. Temos esses vídeos. Temos esses vídeos que agora surgiram. Aquilo foi de emergência, recebemos logo. Tão logo mataram as pessoas, recebemos logo os vídeos. É um trabalho bem feito. Esse trabalho vai começar a criar cabelo branco nas pessoas. Porque hoje em dia não é possível mais cometer crimes, porque tudo vem à tona. E por isso os criminosos não são aqueles que marcham. Os criminosos são aqueles que matam, são aqueles que chocam contra a lei constitucional, a lei mãe da República de Angola. Falamos ainda do peixe, diversificando isto. Qual é o momento mais crucial dessa manifestação?
Olha, aqui o mais crucial foi mesmo ali, conforme ali o meu colega disse, foi no sentido de ter uma contra-manifestação. Então, essa contra-manifestação é que demonstrou que o governo aceitou que nós nos manifestássemos, mas também tinha o seu parecer. Então, esse aqui foi o momento mais...
Não entrega, ele não entrega o...
Nada de bandeja. Nada de mãos dadas, esse olhar de bandeja. É nesse sentido, essa contra-manifestação é que foi vergonhoso. Porque nunca ficaram ali a falar dessa, de peixe sim ou petróleo não, mas quando viram que nós sairíamos às ruas, então só naquele momento é que eles também tiveram a ideia.
Aí no 5 de abril, também no platô, houve pessoas que foram impedidas, também queriam vir, foram impedidas. Vocês deram conta disso?
Olha, nós demos conta desse infortúnio. Então, é coisa muito triste mesmo. Tinha que vir gente de Luanda para dar palestra, para falar que o petróleo, que o Namibe pode ser explorado e nada será danificado. Não, qual nada será danificado? Não vamos cá, não estamos aqui na era dos colonos que tem que nos mentir essa coisa toda. Isso já não se admite.
Sabe que o colono até foi menos mentiroso. Os angolanos são mais mentirosos que o colono.
Olha, infelizmente, um irmão a mentir outro irmão. Então, é um descalabro social.
Viva descalabro social! Nós, o Namibe fala a verdade, não temos problemas. Nós estamos a fazer este debate com o apoio da NED. Durante a manifestação contra o peixe, como sempre, essas coisas, nós estamos sempre em direto. Fazemos o trabalho de forma em direto. Portanto, quem está em Luanda, quem está no Zimbábue, quem está em Portugal, acompanha em primeira mão a informação. Não temos problema nenhum. Hoje em dia as tecnologias estão avançadas, nos unem cada vez mais. E isto também é um perigo para os que cometem crimes, porque você, ao cometer o crime, imediatamente já está no ar, como aconteceu também nas Lundas.
É isto ali. Agora, o mundo já está muito bem globalizado, então as coisas são vistas em tempos reais. É sendo visto em tempos reais que nós ficamos a saber da situação da Lunda Norte. Então, cuidado com o que fazem, porque isso não surge simplesmente aqui, as coisas não ficam simplesmente aqui em Angola. As coisas são vistas em todo o mundo. E eu, em particular, vi a reportagem na Euronews. Então, se já chegou até ali, é porque Angola está mesmo manchada. É algo muito, muito, muito triste.
Para que não se noticie, não deixe que aconteça. Se acontecer, é porque é mesmo notícia. O problema já é... Esta manifestação do dia 30 de janeiro, tanto aqui no Namibe, quanto lá no Cafunfo. No Cafunfo nós tínhamos lá dois repórteres, dois jornalistas comunitários que estavam a nos dar, portanto, todas as informações a tempo e hora. Isso também nos encoraja... E teremos que fazer um grande esforço para que em todos os bairros passaremos a ter também correspondentes comunitários, que é para tudo o que se passa no bairro, como essas travagens que foram fazendo, impedir as pessoas não virem na manifestação. Isto é captado e é lançado imediatamente para que aqueles que o fazem então fiquem envergonhados. Bunga, a nossa questão ainda sobre o petróleo é... O Sampaio Mukanda foi o único deputado do Namibe que esteve à frente nesta manifestação. Infelizmente, os quatro do MPLA mantiveram fechado. Embora sabemos que o João Guerra, a nível do MPLA, tem sido um dos deputados que tem se saído de vez em quando a favor de algumas comunidades, como o caso da luz, da água lá no bairro Esperança. Mas dessa vez nenhum deputado do MPLA apareceu. É uma questão de disciplina partidária ou é uma questão de distanciamento com as populações? Será que em 2022 vão gostar?
Olha, acho que a maior motivação dos deputados do MPLA não tem sido o povo, mas sim o partido. São muito fechados. Partidarizaram muito Angola, lutam mais ao fim do partido em relação à FIDE Angola. Acredito que muitos deputados são contra, eu acredito isso, que deve ter deputados contra a exploração de petróleo aqui na província do Namibe.
Porque também come peixe.
Come peixe. Como muitos membros do partido no poder são contra, mas não podem se manifestar, não podem mostrar seu parecer. Vê no, no canto, falam no canto, não, também sou contra. Vai mesmo, só agitam. Eu também sou contra isso, não estou a aprovar isso que está acontecendo.
Eu disse, mas epa, não disse nada.
Não disse nada. Sabes que eu não posso perder meu pão, mas eu também sou contra isso que estão a fazer aqui. É isso que tem acontecido. E nós estamos gratos pela presença do deputado Mukanda, deu-nos força. Foi mais uma mais-valia, lá está conosco. Saiu às ruas, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Vamos continuar a agradecer a ele por esse feito, por esse ato da parte dele. Ele está conosco no dia 30. Esperamos que as próximas vezes ele venha estar mais conosco. Mas também, dia 30 não foi só a única vez que nós queríamos ter que tinha manifestação. Nós fomos tentando muito antes do dia 30. Tivemos duas tentativas de manifestação. No dia 12 também tivemos uma tentativa. Foram duas tentativas que o governo da professora Namibe nos barrou. Só aceitou o dia 30 porque fomos insistindo. Se estão a pensar que a democracia é assim de bandeja, como eles falam, não, não. Eles ainda lutam para impedir.
E ainda estão a se preparar para o 4 de fevereiro.
Eles têm diversas maneiras de impedir.
A vigília é 4 de fevereiro?
Sim. É, não sei, a vigília como dia 4 de fevereiro, vamos ter uma vigília. Ponto de reflexão do que aconteceu nas Lundas mesmo. Não queremos ignorar os irmãos, a família que perdeu. Independentemente, até nem que nós nos apegamos no noticiário que o comandante deu, que não é que queriam atacar os manifestantes que foram atacar a esquadra. Ninguém tem direito de tirar a vida no outro. Em nosso país, ninguém tem direito de tirar a vida do outro. E nós vimos vídeos, pessoa ferida, a sangrar já, o agente da polícia pisar, dois agentes da polícia. Será que os comandantes, nossos governantes, não chegaram de ver esse vídeo?
Isso só me faz lembrar o dia 3, dia 3 não, dia 5 de janeiro de 1993, quando fomos recolhidos para a esquadra. E um jornalista que eu conheço dizia assim: estão aqui neste comando da Polícia Nacional os grandes comandos que pretendiam atacar e tomar de assalto a esquadra da polícia. E o tais comando era eu, o Candeia, o meu irmão, o Amandio, o Andanjô e outros mais. Os homens bons tinham sido recolhidos e ficamos lá. Então éramos tidos como um comando. Eu que nunca fui militar, infelizmente. Mas são mentiras que nós temos que registrar, temos que aceitar essas mentiras e também contra-atacar essas mentiras. Portanto, não são mentiras de hoje. Lembrai-vos que eu, quando fui detido também no 5 de abril, na altura jornalista da Rádio Eclésia, a Vida Neto, inclusive, até mandou vir o bispo Camuenho do Lubango, depois de um bom almoço de vinho. Então o Camuenho também disse: não, esse jornalista não é nosso, não é da Rádio Eclésia. Mas quando ele, o bispo Camuenho, quando esteve retido no Bentiaba, gastei eu o meu dinheiro, fui ao Bentiaba para lhe socorrer. Então são essas mentiras que existem, infelizmente, essas pessoas não têm vergonha na cara quando vem a mentira, mas a história vai registrando. Vai registrando, isso é muito próprio. Dentro de 2-3 anos, o caso do Cafunfo vai vir ainda muito mais à superfície. Jovens, nós ficamos agradecidos, mas ainda não terminamos. Mas digam-me, então, essa vigília, já convidaram também o deputado Sampaio, se ele diz sim ou não?
O deputado Sampaio, por enquanto, não se manifestou, mas já vamos. Ele sabe da vigília do dia 4.
Então, lança já um apelo agora a todos os jovens do Namibe, não só católicos, protestantes, enfim, até mesmo o Jotempeló também para vir lá na vigília, porque a morte, afinal, o sangue derramado é dos angolanos.
É isto ali, a Lunda Norte não está sozinha neste caso, então toda Angola está solidária, todo mundo está solidário, o Namibe em particular também está solidário, por isso, em homenagem aos nossos irmãos, ou em solidariedade a eles, dia 4 de fevereiro, que já é daqui a pouco, estaremos lá no Largo Espírito Santo, está todo mundo convidado a participar, então dali apareça com a sua vela e estamos a ver se conseguimos ali a presença de um padre. Penso que com um padre ali ficaremos ali a fazer as nossas orações, que a vigília corra tudo bem e até o governo também está, os membros do governo também estão convidados para estar lá na vigília e está todo mundo convidado.
Então, vocês já escreveram também para o bispo do Namibe Dom Dionísio para que um padre esteja aqui, aí no local, para falarmos um pouco, para falar sobre essas vítimas, sobre toda essa vida, e também nos dar aquela mensagem que nos vai na alma, na mente, solidarizar, irmos ao encontro com os nossos irmãos que morreram nessa altura.
Olha, graças a Deus que com os padres não há lá assim tanta burocracia, conforme temos ali no governo, que é preciso escrever. Eu penso que chegando lá, nós estamos a pensar chegar lá, passar informação, eu sei que eles estarão solidários com a causa, estando solidários com a causa, eles estarão conosco também. Então, faremos isso ainda hoje, vamos para lá e vamos colocar essa causa, eu penso que eles estarão conosco. Então, dia 4, todo mundo está convidado e pronto, estaremos todos juntos.
Namibenses, dia 4 no Largo Espírito Santo, pelas 19 horas, eu também estarei lá. E você?
É, também estarei presente.
E você?
Juntos.
E você? Absolutamente. Então todos nós estaremos lá. Muito obrigado. E então, ainda seus microfones do Nami Fala a Verdade. Neste debate ainda estão à vossa disposição. É obrigação do governo preservar o peixe no mar do Namibe, porque dá de comer as pessoas da região centro, sul, leste de Angola. Muitos bengaleses estão aqui no Namíbia a pescar, o que significa que aqui tem mais peixe do que Benguela. E a luta vai continuar.
Continua sim. Então é nesta luta contínua que no dia 27 já está se programar ali, dia 27 de fevereiro já está se programando uma manifestação lá no Tomboa. Então também aproveito já todo mundo para estarem lá presente dia 27 de fevereiro no Tomboa, a continuidade da manifestação do peixe sim, petróleo não.
Epa, dia 27, Chiquanja, dia 27 vamos no Tomboa. É mais um live lá no Tomboa. É, dia 27 no Tomboa. Olá, Tomboa, um beijinho para vocês. É, Bunga, dia 27 estaremos no Tomboa.
Sim, estaremos no Tomboa. Também sou para pelas peixeiras que não vamos deixar assim. Vamos continuar a gritar, pedir ao nosso governo que reconstrua o mercado daqui do Porto.
A Germangueira tem que reconstruir aquele mercado que partiu.
Tem que reconstruir o mercado do Porto que partiu. Ninguém vai sair daí para ir comprar peixe onde ele meteu lá no deserto, não. Vamos ter que continuar a comprar peixe aí no porto, então tem que reconstruir o mercado que ele partiu. Ouve-se que não, aquilo vendeu-se, nós não queremos saber. O que nós queremos é que ele reconstrua o mercado das peixeiras aí no porto.
Isso tá quente. Chico Anjo, viste isso? Se o governador Asher Mangueira não reconstruir o mercado que ele partiu, este mercado que tinha sido construído pelo antigo governador Boa Vida Neto, as manifestações serão sucessivas e a luta vai continuar. Isso já tocou. Tá? César, é isso mesmo?
Olha, é isto mesmo.
Não. Mas tem tido contato com as mulheres peixeiras?
Contato com as mulheres peixeiras temos tido, por isso no dia da mobilização também ficamos ali a incentivar o pessoal todo a estarem lá. E feliz ou infelizmente, apareceram um número que já deu para quê? Já deu para apoiar, mas queríamos que tivessem muito mais ainda. Então, penso que dia 27, ali estará todo mundo mais mobilizado, porque será mesmo no Tomboa, o centro mesmo da pesca, aqui no Namibe. Então, estará todo mundo mobilizado e esperamos todo mundo por lá.
É, vocês, nesta marcha, nesta manifestação que eu dei conta, é que quando nos aproximávamos a quase 300 metros da meta, que é o Largo 1º de Maio, embora eu não concorde, eu pelo menos não concordo com o trajeto, né? Sim. Porque as políticas de exploração de petróleo são feitas no Largo 1º de Maio. É o governo, ou o MPLA, esse é que é o responsável número um. É este que pode dizer, não, vamos desistir, não, vamos avançar. O Largo 1º de Maio não tem lá ninguém. Mas eu dei conta que a 300 metros, vocês deram, portanto, a liderança da manifestação às mulheres. E eu ouvi que as tias, com aquela polunguza, então quase que meteram cabitula no asfalto, aquilo ficou duro. Eu até vi aí um amigo meu, o Gil, capitão. É, o Cota mesmo mandaram uma daquela aí. Então, foi um tiro agradável. Quer dizer, de um lado protestando, de um lado também sorrindo, brincando. Então, é tudo isso.
É, um lado as mamães peixeiras cantando. Eu me lembro bem da letra delas que dizia: nós estamos cansados com tanta guerra, colônio vem daí, petróleo vem daí, polícia, a polícia vem daí. Então a mamãe estava a manifestar os seus cansaços de tanta guerra que não está a parar. Mamãe lamentar naquela canção, Capuli, tão cansado de sofrer, de guerra, de lutar. Polícia vem daí, petróleo, agora vem mais petróleo também, que outra guerra para elas. Então, foi uma benção a manifestação, foi uma benção. Como nós dizemos, falamos já, não vamos parar por aqui. Um dos objetivos que nós queremos é que reconstrua o mercado daí do porto. E o pessoal que está lá no porto, aquele porto que eles criaram lá no Saco Mares, aquilo, praia de banho, não sei como é que vamos chamar aquilo até. Lá é muito arriscado para as crianças. Lá vê crianças arriscadas, lá muito, muito arriscado. Aquela praia de banho, né? Não é porto, como eles fizeram lá. Então são coisas que vamos continuando, vai nos motivando sempre a manifestar. Não vamos parar, como o meu irmão já disse. No dia 27 desse mês estaremos no Tomba.
Então, para vocês, as mulheres devem continuar a vender peixe no antigo mercado, esse mercado que foi partido, e se alguém lhes tocar.
Isso não é só para nós, isso é para todo namibense. As mulheres devem continuar a vender peixe nesse mercado que partiu. Tem que reconstruir. Enquanto isso, nós não vamos parar. Se o governo continuar a tirar as mamães, vamos continuar com manifestações. Vai existir manifestações espontâneas. Assim que chutar, nós vamos na rua manifestando. Assim que chutar, nós vamos na rua manifestando. Se o governo quer mesmo paz, diálogo, ele tem muitas maneiras de criar paz. Eles dizem que não querem paz com a sociedade. Eles dizem que estão a provocar o que está acontecendo aqui agora.
Vamos já diversificar a conversa. Diversifiquemos a economia. Não o petróleo aqui, fica só lá em Cabinda, fica só lá no Zaire, onde a pobreza nunca foi superada por esses dinheiros que vêm do petróleo. É isso, né?
Sim, é isso, sim.
Então, voltando no assunto da vigília.
Será a segunda vez que nós organizamos a vigília aqui na província do Namibe. A primeira vez não teve sucesso porque fomos escorraçado pela polícia.
Santinho
e sua tropa lá, todos. Parecia uma guerra. Que estavam andando correndo em delinquentes e tudo. E não queremos que se repita. Essa vez. Estaremos no largo. Essa vez não vamos fugir mais como aconteceu dali. Vamos ficar mesmo lá. Nem vamos lutar, vamos ficar lá. Se eles vão querer nos levar, vão nos incriminar como fizeram no povo das Lunda. Como eles sempre têm esse truque deles. Tem países que são tipo aqueles bandidos das novelas e dos filmes que cometem e conseguem ter a culpa nas pessoas. Então vamos estar no dia 4, às 19 horas, lá nessa vigília. Convidamos toda a população namibense que venha refletir com o que aconteceu nas Lunda. Não fica distraído. Isso não é guerra que nós queremos fazer, é simplesmente uma vigília.
Bunga, o Bunga já disse tudo. Então, vocês que são do coro, das igrejas, organize-se então. Vamos ter aí na vigília. E o jovem diz que também quer ir lá um padre para poder celebrar uma mini-missa em nome das vítimas da Lunda Norte. César.
Ok, é mesmo isso. Queremos ali também a presença de um padre para homenagearmos ali as vítimas, os nossos irmãos que infelizmente a polícia dizimou, a polícia e as forças armadas dizimaram. Para que descansem em paz, embora que seja difícil, queremos também que faremos ali orações e tudo e em nome das vítimas. Nós não estaremos lá com armas, nós não estaremos lá. A única arma que nós teremos será a nossa vela.
Então, esse recado é mesmo para o Santinho, comandante municipal da polícia do Namibe.
É isto ali. Então, que a polícia saiba já que nós não estaremos lá armados com armas de fogo ou armas brancas. A única coisa que nós teremos ali é as nossas velas. Estaremos ali desarmados. Então, que fique muito bem claro.
Fique bem claro. O Angolê fala a verdade. César, não, vou te dar só 30 minutos para depois você também fechar novamente. Enquanto vai buscar aquela espiritualidade... Bunga, a palavra é sua.
Estás convidado a vir refletir conosco. Qual é a Angola onde nós estamos a caminhar? Essa nem é a Angola que eu quero, nem a Angola que o meu filho vai aceitar. Essa não é a Angola que o meu pai podia aceitar também. E estaremos a lutar até que essa Angola mude. A nossa luta é que essa Angola venha a mudar. E uma das maneiras que os jovens encontraram de participar na política mesmo ativa no nosso país é nas ruas, que é na manifestação. Se o governo... decidir nos matar como tem feito, fizeram nas Lunda, eles é que sabem. Mas nós vamos continuar manifestando na rua exercendo o nosso direito, expondo as nossas opiniões. Se eles vão continuando a nos matar, isso é ele que sabe. Quando mata um ativista, nasce outro ativista. Eu acredito que matar os nossos irmãos da Islunda vai nascer pessoas na Islunda revoltado com a situação, revoltado com a pobreza. Não vai parar. Essa morte não ameaça ninguém. Matando, não vai ameaçar ninguém. E porque até nós temos medo da fome. E essa fome que nós tínhamos medo, já estamos a viver. Nós temos medo de não ter pão em casa, não ter luz, não ter água para beber. E esse medo dá se perder porque nós já não temos essas coisas. Que medo vamos ter? Do mundo da maneira, o governo está a nos matar. Não nos dando água para beber, não nos dando pão para comer, estão a nos matar.
Ainda oferece chocolate rebuçado, que é o chumbo da AKM.
Da AKM. Vinham acusar o povo que ainda por cima tem AKM, mas não tem. Vão tirar a AKM aonde? Só agora que descobriram que eles têm AKM. Tiram a AKM aonde? Essa estratégia, artimanha do partido no poder, não quer largar o poder. Então, estão dessa maneira, vão inventando, caluniando, incriminando a sociedade civil. Mas nós não vamos desistir, nós temos a luta em frente.
Muito obrigado, luta para frente. Mas, Bunga, ainda tens aí mais 30 segundos. César.
Sim, ok. Eu vou fazer, lembrar ali, no dia da investidura do nosso presidente, ele disse que vai lutar contra a corrupção e contra os corruptos. Estamos a ver que a luta contra a corrupção não está lá sendo muito focada. Acho que o nosso governo está lutando mais é contra os ativistas, está lutando mais é contra o cidadão que vai contra os princípios do governo. Então, nós queremos que...
Uma mulher fala a verdade.